Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com seu Central Manhã, você continua interagindo com a gente aqui através do nosso WhatsApp e também através do nosso canal no YouTube. A gente aproveita para agradecer o Adilson Souza participando com a gente, daqui a pouco estará ao vivo direto lá da Capital Federal. Olha só quem está participando com a gente. Essa semana eu tive o prazer de conversar com o Alexandre Coitéz. Ele diz: bom dia, quero aqui deixar o meu agradecimento a Humberto Fernandes pelo elogio ontem e também deixar a minha satisfação em conversar com o Jauber ontem pelo telefone. É uma ótima quarta-feira a todos. Muito bom, viu? Tive aquele diálogo legal com o Alexandre Coitéz, que é quem comanda lá o sistema de comunicação Liberdade, lá na cidade Bom Jesus das Selvas. A Maria Lopes também participa com a gente, ela diz, bom dia a todos desta equipe maravilhosa, que Deus abençoe a todos. Essa mensagem aqui da Maria Lopes. Tem também a Sebastiana Mendes, que manda um bom dia para todos. Rafa Silva, um bom dia direto do povoado. Como é que é, rapaz? Bom dia direto do povoado, chega tudo.
Centro Novo do Maranhão.
Tem também o Ribamar Fernandes, que é o irmão do Humberto Fernandes, aqui o nosso diretor. Ele diz: bom dia, Jauber, bom dia, Carlos Roger, bom trabalho para você.
Seu Francisco Gomes, que está lá no Patraque, em São Luís. Muito obrigado.
Muita gente aqui participando conosco, é sempre um prazer muito grande tê-los aqui como os nossos teleouvintes. E a gente aproveita rapidamente aqui, Carlos Roger, para mandar um abraço especial às pessoas que nos acompanham na Rádio Balaiada FM, lá em Nina Rodrigues, ali região de Itapecuru. Temos também lá em Barra do Corda, região central do estado, a Rádio Jitirana FM, grande Astrogildo Belo, obrigado aí pelo carinho da teleaudiência. Rádio Cidade, em Bacabal. Estamos também na Rádio Cidade, lá de Capinzal do Norte, com o William Coelho. Rádio Cidade FM, lá em São Bernardo, ali na região de Santa Quitéria. Rádio Comunidade Viva, lá em Dom Pedro. A Rádio Comunidade Viva é comandado lá pelo William Masters. Ele tem nome de estrangeiro. Sim. Tem também a Rádio Cultura, lá em Matões. Rádio Diamantina, em Governador Edson Lobão. Inclusive, é a rádio lá do nosso companheiro Nardelli Oliveira. Olha, gente, ontem tivemos um evento formidável, podemos dizer assim, lá na Emomar, onde o Hemocentro, lá o Emomar, através da Secretaria de Saúde, na verdade a Secretaria de Saúde, através do Emomar, lançou, viu, Carlos Jorge, a campanha de doação de sangue nos shoppers. A partir da próxima terça-feira, começar...
Nos shopping centers.
Isso. A começar pelo Pátio Norte Shopping, que fica na região de São José do Emomar.
Na ME201.
A partir da próxima terça-feira, vai acontecer uma ação de doação de sangue. Vamos acompanhar a reportagem.
Com a missão de aumentar o estoque de sangue durante o período, a Secretaria Estadual de Saúde, através da Emomar, lançou a campanha Às Terças-Feiras Doamos Sangue no Shopping. A Superintendente de Assistência à Saúde, Luciana Albuquerque, fala sobre a iniciativa, que deve se estender também para o interior do estado.
Nós vamos iniciar a campanha aqui pela região metropolitana da Grande Ilha. Posteriormente, iremos pensar em outras ações, outras estratégias para atingir também as demais regiões do estado. A nossa principal estratégia agora é intensificar as doações por meio da descentralização dos centros de coleta, que atingindo os shoppings, né, com grandes conglomerados de pessoas circulando. Então, a ideia é ampliar, intensificar as doações por meio dessas estratégias.
Toda a campanha será coordenada pela diretora-geral da Emomar, Clícia Galvão, que detalha sobre quem pode participar da iniciativa.
É uma campanha inédita, né? Um grande projeto em parceria com os shoppings, né? A gente teve uma grande aderência dos shoppings, tanto de São Luís, os shoppings de São Luís como o Passo do Lumiar. E aí, assim, quem pode fazer essa doação, né? Quem pode doar entre 16 e 69 anos, que estejam bem de saúde, né? Que estejam dormido bem no dia anterior, ter se alimentado bem, né? E a oportunidade que você tem de juntar toda a família e ir ao shopping, fazer alguma compra, se divertir e ainda salvar vidas.
A campanha se inicia na próxima terça-feira e vai até o dia 1º de julho na região metropolitana. O primeiro empreendimento a ser contemplado será o Pátio Norte Shopping, que fica no município de São José de Ribamar. Glenda Reis é assistente de marketing do empreendimento. Ela reconhece a importância dessa parceria entre o poder público e a iniciativa privada.
O Pátio Norte se orgulha muito de participar desse projeto, porque a gente gosta muito de reafirmar o nosso compromisso com a saúde e o bem-estar da nossa comunidade. A gente sabe que sangue é vital para qualquer pessoa e que esse projeto pode salvar muitas vidas. E a gente quer, a gente acredita nesse projeto e a gente quer reafirmar esse compromisso, que a gente une forças para salvar vidas.
Nos dias da campanha, os atendimentos se iniciarão às 10 horas da manhã e vão permanecer até às 20 horas. Já em clima de festejo junino, o lançamento da campanha contou com a participação do cantor Nagil Oliveira. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jalber Pereira.
Pois é, foi um evento que tivemos lá na sede da Imamá ontem e você já é convidado para a partir da próxima terça-feira, todas as terças terá essa campanha nos shopping centers da capital maranhense. A informação que temos é que essa campanha também vai se estender para o interior do estado, mas o fato é que a primeira terça-feira, a próxima terça-feira no Pátio Norte Shopping, depois teremos também lá no Shopping do Calhau, no Golden Shopping, e assim até atingir todos os shoppers da Grande Ilha. Então é muito importante para você que pretende aí se doar sangue e também participar dessa campanha muito importante. Mas por falar em coisa importante, tem a questão lá do governador, né, Carlos Jorge?
Sobre a questão da saúde, hoje acontece a instalação do Hospital de Campana.
Isso.
E o nosso repórter Edivaldo Oliveira já vai estar lá para acompanhar tudo isso de perto para a gente mostrar amanhã.
Amanhã, com certeza.
Aí esse caso. O Jonas Mendes primeiro, Jalber Pereira. Vamos, porque o assunto agora é cultura.
É cultura. Então, depois a gente vai trazer essa informação a respeito dessas vagas da Universidade Estadual do Maranhão que serão destinadas a
alunos da rede pública.
50%. Vamos trazer essas informações daqui a pouco, mas agora.
Olha, ele já está aí,
mestre da cultura, grande
Jonas Mendes. Mestre da cultura. Esse conhece de cultura, porque eu já tive a oportunidade de vê-lo quando eu era pequeno, eu era criança, o Jonas Mendes já cobrir a área da cultura aqui no estado do Maranhão. Bom dia, Jonas.
Jonas, bom dia, muito bem-vindo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Central Manhã. O que é que há de novidade aqui para os nossos ouvintes hoje, ô Jonas?
Bom dia, companheiros, bom dia a você, amigo, amiga aí que está ouvindo, expectando neste momento o Jornal Central Manhã. Nós estamos aqui nos corredores já da Câmara Municipal de São Luís, aguardando aquele momento exato de entrar no plenário, ou seja, no comitê de imprensa, no plenário aqui da Câmara Municipal, para acompanhar a abertura de mais uma sessão ordinária que acontece daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã. E em tratando-se de Câmara Municipal de São Luís, ontem acompanhamos mais uma sessão e dentre os assuntos que foram tratados, um nos chamou a atenção, que vem de forma repetidamente, recorrente, o assunto relacionado a esse reconhecimento cultural e festivo da nossa capital maranhense a nível nacional. Um dos vereadores que tem mais se colocado como um defensor da bandeira da nossa cultura popular, especialmente aqui da região metropolitana de São Luís, vereador André Campos, parou um pouco e falou com os companheiros da imprensa e, logicamente, que nós aqui com a reportagem Central de Notícias Brasil não deixamos por menos e ouvimos ele a respeito desse assunto. E a gente inicia ouvindo o vereador André Campos, que trata desse assunto.
Bom dia. Ontem nós tivemos a grata e felicidade de receber a notícia que São Luís foi eleita, a CNN divulgou isso ontem, a capital brasileira da festa junina. E nessa pesquisa ela mede o envolvimento das pessoas, das comunidades, da população com o seu festejo. Isso mostra que a população de São Luís ela tem esse sentimento de pertencimento do que é nosso. E 38% da população, da comunidade, ela se envolve diretamente com as festas juninas. Foi isso que mostrou a pesquisa e tornou São Luís a capital brasileira da festa junina. E isso é um motivo de muito orgulho e é um incentivo a mais para a gente convidar todo mundo, já nesse período já de São João, que já estamos entrando, para conhecer São Luís, conhecer nossas festividades. Os dados são importantes, são valiosos. 250 milhões foi movimentado na economia da cidade de São Luís. Isso prova que o governador Carlos Brandão está correto quando ele diz e faz o investimento na cultura. Investir em cultura é investir em vida, é investir em emprego, é investir em renda. Então, cada real investido está retornando muito bem para a cidade de São Luís. Nós estamos ganhando títulos e mais títulos e cada vez mais cravando a nossa festa popular no calendário nacional. Então,
tá aí o André Campos. Jonas, a gente percebe que o André Campos, ele vem estando presente na área cultural há muito tempo já, né? A gente vê a presença dele na passarela do samba no carnaval, a gente vê a presença do André Campos nas agremiações juninas durante as festividades juninas. Ele é um grande apreciador, né, da cultura maranhense.
Sem dúvida, desde o seu nascimento, eu acredito que ele já enveredou acompanhando o seu saudoso tio, o saudoso jogador Djalma Campos, né, que foi vereador, inclusive presidente da Câmara Municipal São Luís, e sempre teve essa ligação direta com, não só com o futebol, mas também com a cultura popular,
Jonas,
e em
Mendes,
especial ele, que é do bairro do Desterro, diga.
Agora, Jonas Mendes, mudando aqui agora dessa parte aí com o vereador André Campos, parece que as candidatas ao concurso Miss Maranhão estiveram aí também, né, pela Câmara, estiveram presentes por aí, Jonas? Você estava presente?
E foi um momento sensacional, a presença das candidatas ao concurso Miss Maranhão 2025, visitaram as dependências da Câmara Municipal de São Luís e foram recepcionadas dentre os gabinetes que elas receberam esse tratamento especial. Estiveram de forma muito especial no gabinete do vereador Astro de Ogum e nós estivemos acompanhando esse acesso delas ao gabinete e nós vamos trazer agora logo a fala da coordenadora do evento, do concurso que acontece no próximo sábado em uma casa de evento ali na Avenida São Luís Rei de França, no bairro do Turu, que é a Vânia. Vamos ouvir o que a Vânia diz aí a respeito dessas jovens.
Bom dia, tudo bem, meu amor? Essas meninas são as candidatas ao Miss Maranhão Oficial, tá? Que vai acontecer agora no sábado, dia 31, no Teatro Zenília Fiquene, lá no antigo Pitágoras, na Anhanguera, tá bom? A menina que vier a ganhar o concurso, entre essas meninas maravilhosas, tá? Vai representar o nosso estado no dia 6 de julho em São Paulo.
Quantas concorrentes?
Olha, nós somos uma equipe de 15, né? Se der certo todas estarem lá nesse dia, vai ser maravilhoso.
E de que forma foram selecionadas elas?
Essas meninas são selecionadas através, a gente tem um pessoal de apoio na internet que vai atrás das meninas, são os nossos olheiros, né? E também elas mandam mensagens pelo WhatsApp, tá? Que a gente sempre divulga, então tem várias meninas que já sabem e ficam me mandando foto. Então, através dessas fotos, depois das fotos, a gente faz a seletiva e aí tem o treinamento, que tem a parte de postura, andamento, a coreografia do evento, né? E tem a parte de oratória também, que é muito importante, e aí a gente fica com esse time.
Muito bem, Jonas Mendes. Muito Quer bem. Dizer que é a beleza da mulher maranhense.
Olha, eu fiquei encantado de tanta mulher bonita lá na Câmara Municipal de São Luís, se que não... deixando de lado de reconhecer que as pessoas do sexo feminino, as mulheres que trabalham no dia a dia, as que visitam, aquelas que pertencem aos gabinetes das vereadoras e vereadores, e até mesmo as vereadoras, com todo respeito, que merece todo o nosso carinho, nosso respeito acima de tudo.
Pra, Jonas,
mas essas que estiveram ontem foi de forma muito especial.
É bom lembrar,
e aí, Jonas, a gente queria
que o concurso, diga. É bom lembrar que o concurso Miss Maranhão, ele não envolve somente a beleza, mas ele exige também a desenvoltura, a comunicação com o público. São várias questões, são vários requisitos para que se possa eleger uma Miss Maranhão. Eu já tive a oportunidade de ajudar na coordenação de um concurso Miss Maranhão, quando eu estava em uma outra emissora, e lá eu vi que é uma coisa muito além da beleza, Jonas. Muito obrigado, viu, Jonas?
É verdade.
Mas você falou com o Astro de Ogum também?
Falei. Queria destacar que Várias cidades do estado do Maranhão estão sendo representadas nesse concurso e o vereador Astro de Ogum, ele se manifestou lá diante dessa presença dessas pessoas, ele que recepcionou essas jovens. Vamos acompanhar.
Sempre tive, a Vânia é uma pessoa muito séria, sabe? Eu sempre falo para as pessoas, ela trabalha com muita sinceridade, muita honestidade, porque um concurso desse, a gente sabe que nada é fácil, né? Você tira para você, que quando quer fazer o carnaval, você sabe a dificuldade que tem, né? Para a gente poder transmitir o carnaval, né? Ainda bem que a gente acerta em tudo, né? Se errar, se aí seria um fracasso. Mas ela merece realmente uma ajuda, a gente tem que trabalhar isso anualmente, o ano, para quando fizer a festa, uma festa bonita para as meninas, né? E realmente levar uma apresentação muito boa para o Brasil, né? Porque afinal, você já pensou, a gente tem que preparar a missa muito bem preparada para representar o Maranhão. É uma beleza da mulher maranhense, meu amigo.
Reconhecida, né?
Tem que ser reconhecido. Jonas, parabéns pela cobertura aí na Câmara, viu, Jonas? E pelas matérias que você vem fazendo pra gente. Obrigado,
Jonas. Muito bem, só informando que na sexta-feira agora inicia aí o tradicional cortejo dos grupos juninos, começando na Deodoro a partir das 16 horas e vai encerrar lá próximo à Casa do Maranhão. Esse cortejo percorre ali todo a região central comercial daqui da nossa capital maranhense.
Adivinha quem vai estar lá? O nosso repórter Jonas Mendes.
Muito bem, muito obrigado, entendeu? Obrigado. E teremos também no período da noite, na sexta-feira, também aquela tradicional festa junina que o governo do estado vem incentivando e colocando mais uma vez este ano, que é a Festança Junina, uma realização do governo do estado lá no CEPRAMA a partir das 19 horas. Tudo lá isso com, na próxima sexta-feira.
Com Mauro Jorge, né? Com Mauro Jorge lá.
Verdade, verdade. Tá certo. Com você, Carlos.
Obrigado, Jonas. Jonas Mendes. E agora a gente vai rapidamente em intervalo.
Vamos fazer o intervalo.
E na volta tem mais Central Manhã para você. Não sai daí não, instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior esteve em Passo do Lumiar para participar da inauguração da creche Sebastiana Sobreiro Oliveira. Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a importância da obra para a educação infantil do município. E a 12ª edição do evento Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2025-2050 foi realizada no auditório da FIEMA e teve como objetivo dar seguimento às discussões para ações de longo prazo para o país. O evento, promovido pelo governo federal e governo do Maranhão, com apoio da FIEMA, contou com a participação da deputada doutora Viviane, que representou a Assembleia Legislativa do Maranhão. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.